Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento todos os nossos ouvintes, Ecos da Liberdade. Que a graça do nosso Senhor seja com todos os nossos amigos, irmãos na fé, que compartilham desse tempo com muita alegria. É muito bom sair na rua, conversar com as pessoas e ouvir delas a repercussão do programa de rádio que entrou dentro da casa, em cultos que aconteceram dentro de casas que nós nem imaginávamos. Cultos radiofônicos, cultos que acontecem em espírito e em verdade, em todo lugar onde as pessoas sintonizam este programa com a intenção de aprender da palavra de Deus e buscar a sua vontade. Eu desejo que você tenha um momento de culto agora, que seja um momento consagrado ao Senhor, onde Ele fala aos nossos corações. Quero, antes de ouvirmos uma música inicial, quero começar com um versículo muito conhecido do Salmo 144. O versículo 4 vai dizer que o homem é semelhante a um sopro, seus dias são como a sombra que passa. Senhor, inclina os céus e desce, toca os montes para que fumeguem, diz o salmista. Aqui ele nos está clamando, pedindo para que a gente entenda o quão passageira é a nossa vida. E ele pede que Deus venha dos céus trazer então a sua presença. Você já ouviu falar sobre os três desejos de Alexandre o Grande, o príncipe monarca da Macedônia, que viveu alguns séculos antes de Cristo? É bem interessante nós vermos o exemplo que ele nos dá com relação à passagem rápida de nossa vida aqui nessa terra. Conta a história que Alexandre o Grande deixou três pedidos que deveriam ser cumpridos logo após a sua morte. Você já deve ter ouvido esse exemplo. Alexandre o Grande diz o seguinte, que depois que ele morresse, ele gostaria de que fizessem três coisas. Primeiro, que o seu caixão fosse transportado pelas mãos dos melhores médicos de sua época. Segundo, que fosse espalhado no caminho até o seu túmulo os seus tesouros conquistados como prata, ouro e pedras preciosas. E em terceiro, que as suas mãos fossem deixadas balançando no ar fora do caixão à vista de todos. Assim como você está surpreso se não ouviu ainda essa história, um dos seus generais também ficou surpreso quando Alexandre o Grande fez este pedido tão raro e perguntou então sobre o significado deste pedido de Alexandre. E ele disse: "Quero que os médicos carreguem o meu caixão para mostrar que não há cura para a morte. Algum momento todos irão chegar lá. Em segundo, quero que o caixão seja coberto com meus tesouros e até o caminho sejam espalhados todos os meus tesouros para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados também aqui permanecem." E em terceiro lugar, Alexandre diz que ele gostaria de que as suas mãos balançassem ao vento do lado de fora para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias também partiremos. Estamos em um período histórico no nosso mundo onde nos deparamos com a fragilidade da vida. Ainda ontem alguém pediu oração por uma pessoa que com 28 anos de idade foi acometida de Covid e só passa se acontecer um milagre do Senhor em sua vida. Realmente a vida é frágil, é muito mais frágil do que nós pensamos. Normalmente nos deparamos com isso apenas quando uma tragédia atinge o nosso lar. Agora estamos nos deparando com essa realidade devido ao vírus que atingiu o nosso globo terrestre. E talvez isso nos remeta a uma vida um pouco mais saudável, psicologicamente falando. Vi o relato de uma psicóloga em um dos sites de uma clínica em São Paulo, onde ela disse o seguinte a respeito da saúde mental dos seus pacientes. Abre aspas, "Um ponto crucial para identificar a maturidade de um homem é perceber qual é a relação que este estabelece com Deus, pois quanto mais o homem se aproxima de Deus, menos priorizará a busca intensa pelas coisas materiais." Olha que interessante, quanto mais próximo o homem está de Deus, menos apegado ele estará às coisas materiais. Devemos compreender que a vida segue o seu fluxo e que Deus é perfeito. Tudo acontece no seu devido tempo. Nós é que nos tornamos ansiosos e estamos constantemente querendo empurrar o rio. O rio corre sozinho, obedecendo o ritmo da natureza. Fecha aspas, até aqui escreve a psicóloga, que dá ênfase e reconhece que pessoas que estão apegadas a Deus estão menos apegadas a este mundo. Recentemente visitei um senhor com 91 anos de idade, nosso querido irmão Rodolfo Tirling, um dos pioneiros de nossa igreja, e ele já está ansioso por estar com o Senhor. Fui vê-lo no hospital e a sua aparência ainda estava boa, um tronco forte, um homem ainda podendo conversar comigo, e eu disse: Senhor Rodolfo, o senhor está muito bem. E ele, de forma muito animada, olhou para mim e disse: bom mesmo é quando a gente vai. Vi nele o rosto de um homem que expressava a sua alegria de algum dia poder de mãos vazias, deixando tudo aquilo que aqui ele já sabia que ficaria, mas pronto para ir para o lar celestial, aonde o seu Salvador lhe espera. Neste tempo de pandemia, que nós como cristãos possamos nos apegar cada vez mais em Deus, e isso estará nos curando a ansiedade de querer segurar em nossas mãos aquilo que é terreno e que algum dia aqui ficará. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e os demais lhe serão acrescentados. Quero trazer uma música como reflexão de hoje, uma música que dedico aqui aos nossos ouvintes argentinos, uma música muito linda, cantada aqui por Marcela Gandara, Tu Amor por Mim. Teu amor por mim é mais doce do que o mel, e tua misericórdia é nova a cada dia. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. Convido você a conhecer as organizações Ecos da Liberdade. Acesse o nosso site ecosdaliberdade.com.br. Todos os domingos às 20 horas transmitimos o nosso culto ao vivo. E também, se você quiser ser um evangelista, solicite a nossa literatura de evangelismo, que é distribuída gratuitamente. Entre no site e nos escreva, e com muita alegria estaremos lhe fornecendo sementes da Palavra de Deus. Convido você a refletir comigo a respeito de um dos mais lindos versículos de Provérbios. Lindo quando nós refletimos de forma mais profunda sobre ele. Versículo muito breve que traz uma simbologia muito bonita dentro de sua ilustração. Provérbios capítulo 27, o versículo 18 vai dizer o seguinte: quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que atenta para o seu senhor será honrado. Quero dar ênfase aqui ao primeiro exemplo contido neste versículo: o que cuida da figueira comerá do seu fruto. Como título dessa reflexão, eu gostaria de convidar você a cuidar da sua figueira. Cuide da sua figueira. Eu não sei se você já comeu fruto de uma figueira diretamente do pé. É raro nós vermos aqui em nossa região, porém, o Brasil é o segundo maior produtor de figos do mundo. A figueira veio para o Brasil em 1532 através dos colonizadores portugueses. E há mais de 1000 espécies de figueiras. E quando a Bíblia fala que nós devemos cuidar, ou quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, então ele está trazendo aqui uma promessa riquíssima que muitas vezes nós esquecemos. Fala da chamada lei da recompensa, que é de quando nós cuidamos de alguma coisa, poderemos também comer do fruto do nosso trabalho ou do nosso cuidado. Provérbios 12:11 vai dizer que quem se dedica ao trabalho de sua própria terra colherá com fartura, mas o que vai atrás de ilusões é insensato. Cuide de sua figueira. Cuide de sua figueira para que você não venha a passar fome. Você conhece pessoas que hoje estão passando fome porque não cuidaram direito do seu trabalho? Você conhece pessoas que estão com fome de amor, talvez sozinhos, abandonados por pessoas? E no fundo nós sabemos que é devido ao mau cuidado que tiveram com seus relacionamentos. Os frutos que nós vamos comer dependem muito do cuidado que nós vamos ter com as figueiras que foram plantadas em nossa vida. Pessoas colhem amor quando assim também plantaram e investiram nas pessoas que convivem com ele. Então cuide da sua figueira. Talvez você ouve esse programa de rádio olhando para a sua figueira. Talvez a sua esposa, os seus filhos estão próximos de ti, ou quem sabe você até mesmo já não pode vê-los mais neste momento, estão distantes devido à falta de cuidado com a sua figueira. Quando nós falamos do cuidado de uma planta, nós falamos de alguns elementos que são de extrema importância. Primeiramente, menciono o plantio, o investimento, o colocar da semente ou colocar a muda de uma árvore. Existe investimento. E quando você vai plantar uma árvore no seu quintal, vai depender do investimento que você fará na hora de comprar a muda. Não existe recompensa para trabalho algum sem que você faça algum investimento. Portanto, plante a sua figueira. Invista nos seus relacionamentos, invista nos seus estudos para que você possa colher também no seu trabalho. O primeiro requisito de um bom plantio é o investimento na semente, investimento na planta que você vai cultivar. O segundo elemento que quero deixar como lição aqui desse cuidado que devemos ter com a nossa figueira é o adubo. Nós precisamos adubar a terra para que a planta tenha alimento necessário para crescer. Eu gostaria de que você refletisse sobre o próprio adubo. O que é o adubo? O que faz com que a planta tenha alimentos e nutritivos? O adubo é aquilo que muitas pessoas jogam fora. Adubo é fazer da miséria uma bênção. O adubo é o esterco. O adubo é a planta que morreu, que se transforma em humus e volta a ser alimento para a planta. E quando nós queremos entender este segredo do plantio, então nós temos que captar a mensagem de que são os momentos miseráveis da vida que se tornam os maiores investimentos. Deixe-me deixar um exemplo bem prático. na vida de um relacionamento conjugal ou nas amizades, não são os momentos de alegria que vão adubar o relacionamento, mas sim os momentos onde o seu amigo estava na miséria e você foi lhe dar um abraço. Foi naquele momento em que o seu amigo precisou de um auxílio financeiro e você lhe ajudou. É no momento em que a esposa está passando uma enfermidade e o marido lhe ajuda. São nesses momentos que nós estamos fazendo da miséria um momento de bênção. Pode escrever isso. Se você não ter participação no sofrimento de nenhuma pessoa, é muito provável que você não terá participação em sua amizade profunda. A Bíblia vai dizer que em todo tempo ama o amigo, mas é na angústia, é na miséria que ele se torna um irmão. Então, cuide da sua figueira. A partir do momento em que aparecer um momento crítico e difícil, lembre, agora é hora de fazer da miséria um adubo que vai alimentar o nosso relacionamento. O mesmo pode ser aplicado para o trabalho. No momento em que a empresa do seu patrão, a sua firma, está passando por uma crise, se você naquele momento demonstrar que você não é um consumidor do salário do seu patrão, mas sim alguém que vem de encontro a ele para lhe ajudar, proporcionando auxílio, ajuda, saída, compreensão que seja, o patrão jamais irá esquecer daquele funcionário que no momento da miséria investiu o seu amor e demonstrou a sua compreensão. Ah, as coisas estão difíceis no meu trabalho. A empresa está um caos, pois veja como um grande momento de oportunidade para cuidar da sua figueira e adubá-la, fazendo do tempo da miséria um tempo de bênção e bom proveito. Outra regra que nós vamos ver no plantio, muito comum, anotei aqui a palavra tempo e paciência. Se você plantou, você adubou, pois então agora espere. Espere o tempo devido em que a planta, a sua figueira, dará o seu fruto. Todo relacionamento, todo trabalho tem o seu tempo de espera. Senhor, me ajude, eu gostaria de ter um salário mais alto, eu gostaria de ser promovido. Senhor, me ajude, eu gostaria de que os meus relacionamentos dessem mais frutos. Tenha paciência. Você plantou, você adubou, fez daquele momento de miséria uma bênção. Então aguarde e espere até que no tempo certo a planta venha dar o seu fruto. E por último, nós temos aqui quatro elementos que devemos observar no cuidado com a nossa figueira. Primeiro, plante, invista no plantio. Segundo, adube, faça dos momentos de miséria uma bênção. Terceiro, aguarde, tenha paciência. E quarto, conte com a bênção divina. Diz o texto aqui, quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto. Nós não comemos do fruto de nossas próprias mãos, e sim daquilo que Deus nos presenteia, através da semente, da vida, do presente que Ele nos dá, de forma milagrosa, através da criação. O fruto, no fundo, nós não controlamos. Nós jamais iremos produzir um figo. Quem produz é o Senhor, é Deus quem dá a vida à planta. E quando nós entendemos essa nossa dependência, nós vamos plantar, vamos adubar, fazer a nossa parte, vamos aguardar no tempo certo e vamos orar para que Deus nos presenteie com o fruto da figueira que Ele mesmo criou. Sempre estaremos dependendo da bênção celestial. Eu desejo que Deus te abençoe e te guarde e faça com que você possa comer do fruto do seu trabalho. Cuide da sua figueira, da sua esposa, dos seus filhos, do seu trabalho, e você será feliz e próspero. O que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que atenta para o seu senhor, o seu patrão, será honrado. Eu desejo que essa promessa se cumpra na sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, ajude-nos a cumprir a nossa tarefa, fazer a nossa parte, cuidar das nossas figueiras e confiar de que no tempo certo o Senhor fará com que ela dê o seu fruto. Confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.